Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia, e esse programa faz parte do projeto que temos desenvolvido há quase 4 anos, no objetivo de estudarmos toda a Bíblia Sagrada. Com o alvo de adequarmos as nossas vidas à vontade de Deus, temos diariamente reservado uma porção do texto bíblico para comentá-lo e considerar as possíveis aplicações para as nossas vidas. O nosso convite a você é que você use esse tempo para permitir ao Espírito Santo fazer as mudanças que Ele mesmo te desafiará e te capacitará a fazer para torná-lo ainda mais semelhante ao Senhor Jesus Cristo. Afinal, esse deve ser o desejo de cada cristão. Agradecemos a Deus quando notamos o desejo detalhado de cada cristão obedecer o Senhor em tudo, submetendo-se assim à sua palavra. Os comentários e as perguntas feitas por vocês mostram esse interesse de agradar a Deus em todas as coisas. Hoje eu registro a carta que o Valdecir nos enviou da cidade de Joinville, em Santa Catarina. Foi essa a sua mensagem e a sua pergunta. A paz do Senhor, pastor Itamir. Gostaria de saber se tem alguma passagem bíblica que me ensine como eu devo me vestir. Se andar sem camisa é pecado. Que Deus lhe abençoe. Tenho colocado o seu nome em minhas orações, pois tenho acompanhado o seu programa na net e tenho aprendido muito. Querido irmão, prezado amigo, muito obrigado por suas orações. Nós louvamos a Deus que tem nos usado como seus instrumentos para abençoá-lo ainda mais. Afinal, esse é o nosso objetivo. Queremos que aqueles que nos ouvem sejam edificados e desafiados a se tornarem cada vez mais semelhantes a Jesus Cristo. Em relação à sua pergunta, como lhe respondi no e-mail, no Novo Testamento não temos uma orientação específica para o traje masculino. Creio, entretanto, que alguns cuidados devem ser tomados. A prudência e o bom senso é que devem orientar os cristãos nessa questão dos trajes, sejam eles homens ou mulheres. E, em segundo lugar, é lógico que num ambiente mais solene, mais formal, o recomendável é estarmos adequadamente vestidos. Estar com parte do corpo ou usar o nosso corpo com uma intenção sensual ou para despertar sensualidade não é correto para o cristão. O comportamento cristão é parte integral do seu testemunho. Precisamos estar sempre em sintonia com Deus, procurando saber o que Ele quer de nós em cada uma das situações em que nós convivemos. Por quê? Porque nós queremos sempre honrar e glorificar, dignificar o seu nome. E é exatamente para isso que eu quero convidar a você e a todos que me ouvem nessa hora para orarmos. Para orarmos pedindo a Deus que também, nesse momento, através desse programa, o seu nome, o nome do Senhor, seja honrado e glorificado e dignificado. Desejamos honrá-lo, desejamos edificar também o corpo de Cristo e por isso nós oramos. Pai querido, estamos na Tua presença, agradecendo por mais essa oportunidade de usarmos esse tempo para ouvirmos a Tua voz ao estudarmos a Tua Palavra. Te pedimos que o Senhor nos ilumine pelo Teu Santo Espírito e nos capacite para aplicarmos a Tua Palavra em nosso viver diário. Tu sabes o desejo que temos de nos conformarmos à imagem de Cristo. Abençoa-nos, Senhor, te pedimos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé. Ser nosso Deus.
Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos a segunda porção em que dividimos o capítulo 5 de Hebreus. Vamos estudar um pequeno texto de apenas 4 versículos, mas um texto de grande importância. Vamos estudar Hebreus 5, 11 a 14. E nesse texto vamos encontrar um tema muito delicado para todos os cristãos. Aqui o autor nos conduz a refletirmos sobre a nossa própria conduta no cristianismo. Ele nos conduz a considerarmos o nosso desenvolvimento cristão. Esse texto nos chama a atenção para a maturidade que, infelizmente, não vemos em muitos cristãos e em muitas comunidades. Quando nos entregamos a Deus, assumimos um compromisso de sermos fiéis a Ele. Para cumprir a nossa obrigação de obedecer tudo que o Senhor Jesus tem nos ordenado, precisamos estudar, precisamos nos envolver para conhecer bem a palavra dEle. Paulo disse ao seu filho na fé, Timóteo, procura apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. Pedro escreveu aos seus discípulos, espalhados em vários lugares, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que é em vós. 1 Pedro 3,15. Ora, ser preparado para falar a outros é parte da nossa devoção ao Senhor. Paulo usou uma linguagem que deve chamar a nossa atenção quando disse a Timóteo, assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, e sendo preparado para toda boa obra. 2 Timóteo 2,21. Então, vamos considerar o significado de sermos utensílios santificados e preparados para as boas obras. Veja bem, no Antigo Testamento, achamos a palavra preparar usada de algumas formas, usadas mais de 50 vezes em relação a coisas ou a pessoas dedicadas ao serviço do Senhor. A maioria dessas citações fala sobre sacrifícios, ofertas e até materiais usados no tabernáculo ou no templo para adorar a Deus. Até as mínimas coisas foram cuidadosamente purificadas, preparadas para o seu uso em honra ao Senhor. Mas essa palavra também é usada muitas vezes para se referir a pessoas que deveriam estar separadas, preparadas para serviço do Senhor. Assim, cada um de nós deve estar preparado, purificado, deve estar santificado para honrar a Deus por meio das boas obras. Afinal, além das suas parábolas, Jesus também ensinou sobre a preparação na prática. Alguns dos seus discípulos o acompanharam constantemente, aprendendo com o Mestre. Você deve se lembrar, desses ele escolheu 12 para serem apóstolos, que tiveram o quê? Um treinamento ainda mais intensivo. Quando procuraram alguém para tomar o lugar de Judas, você sabe, eles escolheram entre os homens que tinham acompanhado a Jesus durante todo o seu ministério. Os apóstolos foram especialmente qualificados para falarem de Jesus, conforme nós já tínhamos estudado anteriormente, no capítulo 2, versículos 3 e 4 do próprio livro de Hebreus. Na verdade, querido amigo, os discípulos de Jesus, os seguidores de Jesus, deveriam se preparar para lhe servir, especialmente para ensinar o Evangelho aos outros. Os que não crescem espiritualmente são criticados por sua negligência e imaturidade espiritual, conforme nós vamos ver no texto que estamos estudando hoje. Quando consideramos, então, essas recomendações e tendo esse texto, Hebreus 5, 11 a 14, à nossa frente, entendo que o melhor e mais simples título para esses versos é A Maturidade Cristã. A Maturidade Cristã. A questão da maturidade cristã, querido amigo, é um assunto de fundamental importância. Ao mesmo tempo em que constatamos que muitos cristãos estão aquém do propósito do Senhor para suas vidas, verificamos também que muitos querem ir além daquilo que Deus revelou na sua palavra. É Tiago que nos chama a atenção para esse perigo, conforme veremos. Tiago 3:1 é muito interessante. Ele nos chama a atenção para aqueles que querem ser mestres. Entretanto, é possível notar que Tiago destaca a importância da preparação e do controle da língua, sempre tendo cuidado para não ultrapassarmos a palavra do Senhor. Especificamente nesses versos que vamos estudar, vemos que corremos o perigo da estagnação espiritual. E isso aconteceu com aqueles hebreus leitores dessa carta. Pois eles, os destinatários, os primeiros leitores, tinham se tornado tardios em ouvir. Essa é uma expressão muito clara do livro de Hebreus. É possível, então, perceber que o autor queria falar muito mais, por exemplo, sobre o sacerdócio de Jesus, e, na verdade, ele volta a falar no final do capítulo 6, mas os leitores não estavam preparados, não estavam capacitados espiritualmente para receber esse ensinamento. Os hebreus não haviam crescido como o autor esperava. Já era tempo para serem professores, mas precisavam ainda de ensinamento básico. Ainda precisavam de leite e não de alimento sólido. Por isso é que Pedro recomendou que devemos desejar a palavra como um recém-nascido deseja o leite maternal. Você se lembra de 1 Pedro 2:2? Mas, veja bem, nós não devemos nos contentar com o leite. Precisamos crescer, conhecer e aplicar a palavra de Deus. Para quê? Para nos tornarmos úteis nas mãos do Senhor, na educação dos nossos irmãos. Querido amigo, diante dessas verdades, então fica claro e evidente o princípio que esse texto nos apresenta. Somente atingimos a maturidade cristã quando prosseguimos bem, aproveitando o tempo decorrido. Eu repito, esse é o princípio, o resumo do texto de Hebreus 5, 11 a 14. Somente atingimos a maturidade cristã quando prosseguimos bem, aproveitando o tempo decorrido. E nesse texto nós vamos encontrar 7 passos para a maturidade cristã. Antes, porém, de considerarmos cada um desses passos, vamos ler o texto bíblico que nos dá a base para percebermos a vontade de Deus para as nossas vidas. Diz assim a Bíblia Sagrada: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque ainda é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Muito bem, depois da leitura desse texto tão importante e tão básico para nos esclarecer sobre a exigência da maturidade cristã, eu quero convidar você agora para verificar comigo quais são esses 7 passos que podemos dar que nos conduzem a uma vida cristã madura, uma vida que edifica os irmãos e glorifica a Deus. O primeiro passo é estarmos atentos para ouvir. Versículo 11. Esse verso parece muito com as palavras do apóstolo Paulo em algumas das suas epístolas. O autor diz aqui que há muita coisa para dizer, para explicar, mas os seus leitores ainda não tinham condição de receber novos ensinamentos. Por quê? Porque eles estavam atrasados. O autor conhecia muito bem a psicologia do ensino. Pois que ele percebia que seria difícil eles compreenderem ensinamentos mais profundos, inclusive sobre a pessoa e o ministério de Melquisedeque, um tipo de Jesus Cristo. Ele tinha muitas verdades, ensinos profundos da palavra de Deus, mas não podia abordá-los com eles, com esses leitores, porque eles tinham se tornado tardios no aprendizado. Os grandes professores, os grandes mestres sempre deixam de transmitir certos ensinamentos quando notam que os seus alunos não estão em condições de recebê-los. Os leitores dessa epístola já tinham tido tempo suficiente para receber todo o conselho da palavra de Deus. Porém, não tendo aproveitado sabiamente o tempo e as oportunidades para crescerem espiritualmente, estavam agora sem condições de receberem as grandes e novas verdades da palavra de Deus. O segundo passo é usar o tempo para nos tornarmos mestres, conforme o versículo 12. Há em nossas igrejas, hoje ainda, muitos que estão de mente e coração raquíticos, que não chegam a se desenvolver. a ponto até de desconhecerem muitas verdades e riquezas do tesouro da palavra de Deus. Na verdade, quando deveriam ser mestres, são ainda alunos do primário ou até do pré-primário, recebendo rudimentos, ensinos bem elementares. Querido amigo, devemos lembrar que Deus não quer servos despreparados ensinando além do que Ele já colocou na sua palavra. Exatamente agora eu quero citar aquela passagem que eu me referi no início, Tiago 3:1. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Se Deus não quer que nós estejamos aquém daquilo que Ele já tem nos dado, Ele também não quer que estejamos além daquilo que Ele já tem nos dado. Tomando esses versículos juntos, percebemos então que Tiago não está dissuadindo os cristãos do trabalho importante de ensinar a palavra. Não. Aqui vemos o problema do atraso, mas aqui vemos também o problema de ir além daquilo que Deus tem desejado, tem revelado na sua palavra. Que grande prejuízo temos e causamos aos outros quando não acompanhamos o desenvolvimento espiritual com o tempo e as oportunidades. O que você acha de uma pessoa que continua bebendo leite, somente leite, quando já tem uma idade adulta? Quando deveria estar se alimentando, saboreando uma comida melhor, mais rica, mais adequada para a sua idade? Você certamente concluiria que tal pessoa estaria sofrendo talvez de alguma enfermidade. Não era uma pessoa com uma saúde normal. Trata-se de uma pessoa doente. Nós podemos dizer a mesma coisa em relação a um crente que, apesar dos anos que tem de evangelho e de conversão, ele ainda continua recebendo o alimento como um leite, um alimento muito fraquinho ainda. Por quê? Porque ele está doente. O que diria o pai se depois de 5 ou 10 anos de escola do filho, ele continuasse ainda no ABC ou no Beabá? Seria normal isso? Não, certamente não. Não suscitaria qualquer dúvida sobre o estado mental dessa criança, desse filho, sobre a sua inteligência, sobre o seu grau do QI, etc. E o que se pode dizer de um crente que depois de muitos anos de convertido, ainda acha-se no mesmo grau de conhecimento rudimentar como quando ele era um novo convertido? O Senhor exorta, o Senhor encoraja, estimula aqui nesse texto, como em outras passagens, a que esses cristãos prossigam para a maturidade, para a vida adulta. Agora, querido amigo, imaturidade é não entender as verdades da palavra de Deus, mas imaturidade também é colocar em cima da palavra de Deus as nossas próprias opiniões. Por isso, esse texto de Tiago faz muito bem e nos exorta a não irmos além daquilo que o Senhor tem nos dado. O terceiro passo é estarmos capacitados a dispensar a repetição do ensino. Veja o versículo 12 ainda. Para entendermos melhor o que o autor está dizendo, poderíamos fazer uma pergunta. Como é que ele poderia prosseguir nos ensinamentos mais profundos? Como é que ele poderia prosseguir falando sobre o sacerdócio de Cristo? Como é que ele poderia usar a figura de Melquisedeque para mostrar aos seus leitores o significado do sacerdócio de Cristo? Ora, se os seus leitores já não tinham mais o desejo de estudar, de se aprofundar, de experimentar as verdades divinas, como é que ele poderia prosseguir? Ao invés de ir em frente, os hebreus tinham se tornado temerosos. Os hebreus tinham se tornado preocupados com as perseguições e as dificuldades que a fé em Jesus Cristo lhes proporcionavam. Já não eram crentes novos, mas eles tinham deixado de caminhar rumo à maturidade e agora necessitavam novamente de que alguém lhes ensinasse de novo as verdades básicas do Evangelho. A expressão oráculos de Deus refere-se a doutrinas básicas da fé cristã, que nós vamos verificar no próximo programa, no capítulo 6, versículos 1 a 3, principalmente. Agora, o quarto passo. Qual é o quarto passo para a maturidade cristã? É alimentar-se com alimento sólido ao invés de leite, ainda assim No versículo 12 temos essa pequena frase. Quando o autor diz que os seus leitores ainda precisavam de leite, ele está comparando-os com crianças, com um nenezinho, com uma criancinha que ainda não consegue falar. Pelo fato de que conheciam apenas o beabá da fé cristã, eles não podiam transmiti-la, não podiam ser mestres. Por isso, ele diz claramente que eles tinham se tornado tardios. Diante do tempo decorrido, eles tinham se tornado tardios em prosseguir rumo à maturidade. Em quinto lugar, temos mais um passo. O quinto passo para a maturidade cristã é sermos experientes na palavra da justiça, conforme o versículo 13. É muito bom quando viajamos e encontramos igrejas em algumas cidades onde os crentes são muito bem alimentados com a palavra de Deus. São amadurecidos, são fortes, crescidos na fé, são pessoas maduras e conhecem realmente o Senhor Jesus Cristo. Nós devemos dar graças a Deus por essas igrejas e devemos agradecer a Deus também pelos obreiros que as ensinam dessa maneira. Mas por outro lado também, quando viajamos, temos encontrado outras igrejas, outras comunidades, onde se percebe a falta de crescimento, a falta de conhecimento na palavra de Deus. Querido amigo, existem algumas igrejas, existem algumas comunidades que são verdadeiros jardins da infância, onde as crianças ainda estão se debatendo com a questão do beabá, do ABC. Eles não compreendem a doutrina, não se desenvolveram na palavra da justiça, e assim nós temos algumas situações das mais constrangedoras. Paulo nos mostra qual é ou quais são as características de uma vida inexperiente, de uma vida imatura. Se você me acompanhar, eu gostaria de ler para você apenas um ou dois versículos da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3. Capítulo 3, versículo 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido. Por quê? Porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Como é que nós estamos nos posicionando em relação ao nosso desenvolvimento na vida cristã? Somos carnais ou somos espirituais? Somos imaturos ou temos prosseguido em direção à maturidade? O sexto passo é ser espiritualmente adulto. Veja o versículo 14. Esses hebreus não eram experientes, e a falta de compreensão espiritual era devido à falta de experiência espiritual. Ora, essa verdade comprova que não devemos saber e conhecer apenas as doutrinas e tê-las memorizadas em nossas mentes. É necessário experiência, é necessário vivência na palavra, é necessário discernimento. Pelas palavras desse verso 14, vemos a importância da maturidade. Quando se atinge esse estado de maturidade, há pouco perigo de que a pessoa se engane com as coisas erradas, pois sabe discernir tudo, sabe fazer a diferença entre o bem e o mal. E isso é vital para a vida cristã. Uma criancinha não conhece os perigos a que está exposta. Ela pode pôr a mão no fogo, pode pegar um utensílio quente, pode pôr a mão numa tomada, enfim. Mas por quê? Porque ela não tem experiência. A criancice na vida cristã também é assim. Ela pode correr grandes riscos, não sabe fazer a diferença entre o que é seguro e entre o que é perigoso. Finalmente, o sétimo passo para a maturidade cristã é ser bem exercitado para discernir o bem e também o mal. Versículo 14. Aqui nesse verso, vemos que o que torna um crente adulto e sábio é a prática da palavra de Deus. Pela prática da palavra, ele tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também para perceber o mal. Esse exercício prático pressupõe obediência e submissão à palavra. Só teremos discernimento quando nos dispusermos a cumprir os princípios da palavra de Deus. Ao concluirmos essa nossa reflexão, nós temos que perceber que nesse texto, nós temos um relato triste de uma situação que ainda hoje se repete. Diante das pressões, semelhantemente aos solos da parábola do semeador, os hebreus estavam voltando à vida passada. Você deve se lembrar do texto da parábola do semeador. Um dos versículos diz assim: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição, por causa da palavra, ele logo se escandaliza. Assim estava acontecendo com os hebreus. E eu espero, minha oração é de que assim não aconteça com você, mas que você seja uma pessoa madura e adulta para a glória de Deus. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado se expirou na cruz e por graça sem igual.